Εγώ το θέσω. Bom dia, vamos começar então com os nossos trabalhos. Lembro que hoje temos a eleição para a Provedora da Justiça, decorre na sala do Senado, entre este momento e as 12 horas. Vamos dar início ao ponto 2, reapreciação do Decreto-Lei da Assembleia da República, e para uma intervenção inicial, dou a palavra ao Sr. Ministro da Presidência.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Portugal tem uma nova Lei da Nacionalidade que está em vigor, proposta pelo Governo, aprovada por este Parlamento. Esta nova lei acabou com a banalização da nacionalidade, aumentou a exigência na sua atribuição e garantimos que, para ser cidadão português, é preciso ter ligação efetiva e estar verdadeiramente integrado. Sabemos, por isso, que o essencial está feito, que a nacionalidade voltou a ser o que nunca devia ter deixado de ser e o que o povo português exigiu que fosse. A nacionalidade tem que ser a confirmação da pertença plena à nossa comunidade política. O que hoje discutimos é um passo adicional, acessório, e reconheçamos que se estima de ser de rara aplicação. Depois de termos feito a Lei da Nacionalidade, que se aplica a centenas de milhares de casos, hoje discute-se a perda por crimes, que, como demonstra a prática internacional, é de potencial aplicação a umas dezenas. A sanção acessória de perda de nacionalidade por prática de crimes muito graves que aterrorizam a comunidade e ameaçam o Estado é um mecanismo útil. Mas, sobretudo, é-o pela sua força sinalizadora e preventiva e pela sua coerência. Mas não tem, nem de perto, a importância e o impacto que teve a mudança da Lei da Nacionalidade que já fizemos. Senhor Presidente, a perda da nacionalidade para quem comete crimes muito graves não seria uma exceção portuguesa, mas uma normalidade europeia, adotada no Reino Unido, Países Baixos, França, Bélgica, Dinamarca e Alemanha. Também a nossa Constituição prevê expressamente essa possibilidade de perda da nacionalidade no seu artigo 26, número 4. E o próprio Tribunal Constitucional, na sua jurisprudência recente, admite a perda com certas condições. Senhor Presidente, permitir que um juiz, ponderando as circunstâncias do caso concreto, possa determinar a perda da nacionalidade de quem, sendo também nacional de outro país, no nosso, praticar crimes gravíssimos, aterrorizantes, que rompem laços cívicos com o Estado e a comunidade nacional, é levarmos a sério a ideia de que a nacionalidade ou é a verdadeira ligação cívica, feita de direitos e deveres, ou não é nada. O que propomos é a coerência e um regime consequente. Consequente perante comportamentos que revelam não apenas agressão das pessoas e desrespeito às nossas leis, mas uma rejeição da própria comunidade. Uma ação violenta para a destruição do Estado que em algum momento a pessoa disse que queria integrar. Senhor Presidente, nós acreditamos que o Estado tem de ter capacidade de reação e de limitar o povo português perante agressões concretas, extremas e aterrorizantes que negam a comunidade e destroem o Estado. A perda é uma solução sempre casuística e de último recurso para proteger o Estado de terrorismo subversivo, de ataques graves à soberania nacional, ao Estado de Direito, da barbárie intimidatória que aterroriza a vida ou a integridade sexual de grupos, pessoas específicas ou da população em geral. É isso que aqui procuramos fazer com uma versão adaptada. Não podemos ter um Estado de mãos atadas perante situações limite. E o que propomos por isso é razoável, necessário e acautela as preocupações do Tribunal Constitucional. Tentamos, mais uma vez, aprovar um instituto a que a Constituição abre expressamente a porta. Muito obrigado.
Precisava de ter inscrições para... Precisava? Se admito que... Senão, nem há encerramento. Passamos. António Rodrigues, do PSD, se faz favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, voltamos hoje ao tema da nacionalidade, tema que foi profusamente discutido, quer neste plenário, quer na sociedade portuguesa, que viu consagrada em lei uma proposta equilibrada, justa e capaz de regular aquilo que é o vínculo que as pessoas têm com o país. Foi um debate duro, foi um debate legítimo e foi, acima de tudo, um debate com consequência. O pacote que foi, na altura, aprovado, previa, depois de uma apreciação pelo Tribunal Constitucional, também a alteração do Código Penal com uma sanção acessória para aqueles que praticavam crimes graves. Entendeu o Tribunal Constitucional pronunciar-se pela inconstitucionalidade e o diploma foi vetado pelo Sr. Presidente da República e cabe-nos a nós, hoje, apreciar novamente esse tema. O que se trata aqui, em primeiro lugar, é de cumprir um desígnio constitucional que nunca foi cumprido. A Constituição prevê que pode haver circunstâncias de perda de nacionalidade que nunca foi regulamentada até hoje em 50 anos. E este é um primeiro dado de registro que importa ressalvar. Uma segunda dimensão é saber qual é o conteúdo em que pode assumir essa alteração ao Código Penal com uma qualquer sanção acessória relativamente a esta matéria. E entendeu o Tribunal Constitucional, dentro da sua jurisprudência, dentro da sua objetividade, que eram extraordinariamente restritos os casos em que tal poderia acontecer. Em concreto, dois. Em crimes contra o Estado e crimes de terrorismo. E avaliada a situação e avaliado o próprio acórdão do Tribunal Constitucional, olhando para o conjunto de tipos de crime que são passíveis de ter essa mesma dimensão, e depois de ponderada os princípios que foram invocados pelo Tribunal Constitucional, entendemos apresentar uma nova proposta, esta sim, já enquadrada dentro daquilo que tinha sido o desígnio do Tribunal Constitucional, enquadrando a igualdade e a proporcionalidade invocadas e invocando também os crimes todos que o Código Penal prevê, mas que era passível de se enquadrar também nessa orientação do Tribunal Constitucional. Assim fizemos, assim propusemos, reduzindo os crimes que estavam previstos originariamente, não que não lhes dessemos relevância, e por isso os apresentámos inicialmente, por isso essa proposta foi aprovada neste plenário, mas sim porque face àquilo que tinha sido a deliberação do Tribunal Constitucional nesta pronúncia pela inconstitucionalidade, não quisemos também aqui colidir com a opinião unânime dos juízes do Tribunal Constitucional. Este é o cenário com que somos confrontados hoje. E olhando para a proposta da lei original e para as alterações que aqui estão enquadradas, saber se as propostas que hoje são restritas a 4, não a 5, mas a 4, porque a última é uma consequência das 4 anteriores, se devemos ou não devemos votar favoravelmente essas mesmas propostas. As duas que o Tribunal Constitucional validou, relativamente aos crimes de terrorismo e aos crimes contra o Estado, e mais duas, que são o crime de violação qualificado e o crime de homicídio qualificado, tendo sempre em atenção a questão e a preocupação do impacto que isto tem em termos públicos, da presença que o Estado tem perante esta qualificação e aquilo que é a consequência de todos estes tipos de comportamentos. A quinta proposta é punir aqueles que em associação criminosa se estivessem envolvidos na prática de qualquer um destes 4 crimes anteriores. E aqui o cerne da discussão, quer em plenário, quer perante o Tribunal Constitucional. E a ambos temos que apelar que, se queremos cumprir o desígnio constitucional, temos que olhar com cuidado para estas situações para, de uma vez por todas, fecharmos este capítulo e passarmos a ter uma regulamentação própria. E a questão é esta, tão simples. Há ou não há crimes que, pela sua gravidade, têm um caráter aterrorizante perante a opinião pública, um impacto público de tal forma grave que as pessoas se sentem chocadas por ele acontecer? Não que o tenha acontecido até agora em Portugal, mas que já aconteceu em outros países. Violações coletivas, homicídios qualificados de uma forma aterrorizante relativamente a que tipo de pessoas contra quem é praticado ou à forma como esse mesmo crime foi praticado, ao nível daquilo que é a consideração e o conteúdo do tipo dos crimes contra o Estado ou os crimes de terrorismo. Entendemos que esta era a melhor forma de cumprir o objetivo que o Tribunal Constitucional tinha proposto e aquilo que era o propósito deste Parlamento, que já o tinha feito anteriormente. E por isso, o que há a deixar aqui hoje, e com muita clareza, a todos aqueles que se preocupam com o impacto que a prática de crimes tem, principalmente quando são criticados em determinado tipo de situações, se queremos ou não queremos validar esse tipo de comportamentos. É isso que é preciso apelar à responsabilidade de cada um dos senhores deputados e das senhoras deputadas aos grupos parlamentares e pensar que aquilo que foi a motivação para votarmos a versão original deste diploma esteja presente hoje para ter impacto e, por uma vez por todas, cumprirmos aquilo que a Constituição nos pediu que fizéssemos há 50 anos. Também seria esta uma forma de homenagear a Constituição, também seria esta uma forma de homenagear a sociedade, mas principalmente seria uma forma de considerar o trabalho que foi feito por muitas pessoas dentro desta Assembleia da República, de encontrar uma formulação que possa encaixar na defesa daquilo que é os interesses da comunidade portuguesa. E por isso o apelo que há a fazer é pensarmos todos que mais vale ter um diploma, mesmo que ele não albergue tudo aquilo que nós quisermos, mas acima de tudo temos um diploma que cumpra a Constituição e cumpra aquilo que é o nosso propósito de defender os cidadãos portugueses. Muito obrigado.
Sr. Deputado Fabián Figueiredo, para uma intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Rodrigues, cumprimento pela sua intervenção, pela sua clarividência, porque acabou de referir que o tipo de crime que o PSD quer prever no nosso Código Penal não se